Eu acho que estamos ao vivo. Salve, sapiens! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrevivendo Psicamente. Grande parte dos domingos eu estou aqui ao vivo às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e eu sempre respondo e-mails, mensagens de pessoas aqui que me mandam, e é sempre gente que está em crise, em sofrimento, angústia, alguma coisa assim, e eles me mandam a história. Eu sempre peço para as pessoas mandarem um pequeno relato da mãe, do pai e o que está acontecendo agora atualmente na vida. No e-mail, no sobrevivendopsicamente@gmail.com. E aí, a partir desse e-mail, eu tento fazer uma leitura psicodinâmica da vida da pessoa, o que está acontecendo, e eu tento dar algumas orientações. É claro que não é nenhuma consulta médica, né? Para você que não me conhece e caiu aqui, eu sou médico, faço uma residência na Alemanha em psicoterapia e medicina psicossomática. Então é claro que eu não vou fazer nenhuma consulta médica por e-mail, ainda mais uma consulta psicoterapêutica, né? Eu preciso de mais dados, os dados imediatos ali, né? De emocionais e tal. Como que se diz isso em português? A transferência, eu preciso da transferência, certo? Então, esse e-mail nunca é um tratamento, tá? Mas só que... tem um chat, tá? Dentro do Telegram, chamado Psicamente Chat, tá? Se você não tá lá ainda, entra. Tá começando a se tornar uma coisa bem legal e o que eu tava imaginando, o que eu gostaria, né? O que eu tava querendo. Que é os inscritos aqui do canal entrarem lá no chat e a gente criar uma conversa e eu poder me pautar a partir disso, né? Com mais interação com vocês. Porque esse é o intuito, né? É claro que eu venho aqui na internet e falo que eu sou divulgador científico na parte de saúde mental, mas só que para quem trabalha com saúde mental e precisa desse contato, eu não tenho como eu imaginar eu fazendo uma divulgação científica sem eu ter contato com o público, nem que esse contato fosse mínimo, ou que muitas pessoas não conseguem. Vamos supor que eu tivesse 10 milhões de inscritos, certo? E teria esse Psicamente Chat. Teria, vai, 1 milhão de pessoas no chat. Não sei se isso é possível. É óbvio que seria impossível eu ver tudo isso. Mas só que eu tendo esse contato, e eu sempre entrando nesse chat e olhando o que está acontecendo, vai ter sempre alguma coisa que vai mexer comigo. E eu vou reagir àquilo. E essa reação é que eu quero que me motive a fazer vídeo. Aí sim eu acho que a divulgação científica, pelo menos da minha parte, vai ser uma coisa completa. E aí, teve uma pessoa, que eu não vou divulgar quem é o nome, obviamente, que mandou um áudio para mim, perguntando o porquê que eu peço que os pais sejam descritos nos e-mails, né, que me mandam. E aí eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Eu vou aqui colocar o áudio para vocês e aí a gente vai continuar aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Primeira vez que você tá aqui, legal. Sim, sou eu mesmo, legal, Nathan. Vamos lá.
Ô, Baltazar, beleza? O grupo, boa noite. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que você já deve ter falado em algum vídeo explicado, por que que no quadro Sobrevivendo Psicamente você pede para a pessoa dar um relato sobre a mãe e o pai? Por que é tão importante isso? Qual a ciência por trás disso? Qual é o conhecimento sobre o ser humano, assim, que justifica isso? Eu acho que é muito interessante, mas a nossa curiosidade e a gente, às vezes, sabendo entre aspas, tecnicamente, alguns conhecimentos, a gente pode também, sabendo tecnicamente conhecimento sobre nós, seres humanos, a gente consegue também melhorar a nossa busca por autoconhecimento também. Se você quiser comentar um pouquinho disso aí, ou se você acha que pode comentar num vídeo futuro.
Certo, vocês ouviram aí? Então, muitas pessoas que me acompanham faz já um tempo, eu já comento em vários vídeos meu por que é importante tudo, mas eu acho bom reforçar, e é muito importante, ou foi muito importante essa pergunta. Então, a primeira pergunta que ele me fez, o que está por trás da gente, o porquê que eu falo para vocês quando me enviam um e-mail, que vocês que querem me enviar, para vocês me falarem por que é importante o pai e a mãe. Eu acabei de fazer antes de eu entrar ao vivo, eu acabei de gravar um vídeo, e ele vai pro ar essa semana, tá? Eu nem sei qual que vai ser o título, mas eu vou falar sobre... a Microsoft fez patenteou um chatbot terapeuta. Eles querem fazer um chatbot terapeuta e tratar as pessoas com isso. Eu fiz um vídeo sobre isso. E aí eu falo de um cara, de um cientista, chama Sapolsky. Acho que é Robert Sapolsky, professor de Stanford, né? E ele fala do comportamento humano, e ele fala o quão difícil a gente falar do comportamento humano, porque existem várias coisas que influenciam o nosso comportamento, e eu vou deixar para vocês assistir o vídeo, que, enfim, é muito difícil a gente falar em comportamento humano e mais no que causa o comportamento humano. Então a gente tem as linhas, as teorias da mente humana, de comportamento humano, etc, certo? E as linhas, as teorias que resultaram em tratamentos, tipos de tratamento, certo? Bom, sabendo isso, vocês têm que entender agora, ou agora saber, que eu tô dentro de uma teoria, eu tô dentro de uma linha de raciocínio terapêutico, uma teoria pro comportamento humano de tratamento que tá dentro da psiquiatria, psicologia, que é um ramo bem forte dentro desse conhecimento humano, dessa ciência, que são as teorias psicodinâmicas, que eles levam em consideração essas teorias, o inconsciente, existe um inconsciente lá. E esse inconsciente é o rei da parada, certo? Como diz o Freud, as três cicatrizes, como que é que ele fala? As três cicatrizes do mundo, né? O problema do mundo, que o homem percebeu que ele não era... eu não vou saber isso. Faz tempo que eu li, e eu sou péssimo, gente, para guardar certinho as coisas. Mas o homem percebeu que não era o centro do universo, que a Terra não era o centro do universo, né? E aí a gente era um planeta no universo, depois a gente não era mais centro do universo, e depois a gente não era mais o centro da gente mesmo. Quer dizer, o inconsciente foi descoberto e viu que muito do nosso comportamento a gente acha que está no controle das coisas e não estamos. É o inconsciente que conduz a gente, certo? Então, uma das teorias psicoterapêuticas clínicas é essa. Psicodinâmica inconsciente. Como que se estrutura o inconsciente? Aí vem outras teorias, certo? O Freud, a psicanálise, ele viu que os pais, mas na verdade não é nem os pais como pai e mãe, uma relação familiar, mas a relação filho e mãe, filho e pai, essa relação tinha influência no comportamento humano. Ou era a única razão disso. Acho que esse é o maior erro do Freud, né? Ele dá muito valor a a psicanálise, ou a teoria complexo de Édipo, tal, falar que é isso e ponto final, sabe? É muito narcisista isso, né? Mas enfim, ou é muito inocente. Porque como eu acabei de falar para vocês, por exemplo, olha o que esse professor de Stanford falou, né, o Sapolsky. E faz sentido, vocês vão ver lá no vídeo dessa semana. Então, o Freud, ele viu que essa relação era importante, ou era mais importante, ou era única, tá? Passado alguns anos, chegamos hoje. A gente vê que tem influência sim, mas não tanto. E aí tem a ver com o tipo de psicoterapia que eu faço aqui, né? Não tem uma, é uma psicologia, já me falaram que, acho que foi a gente aqui do inscrito que me falou que no Brasil a tradução certa seria, como é traduzida aí, a psicoterapia profunda ou psicologia profunda, mas em alemão já falei diversas vezes, mas vou repetir aqui, chama Tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie, que é Tiefenpsychologisch, é tipo um adjetivo dizendo que é psicologicamente profundo, uma psicologia profundamente, psicologicamente profunda, fundamentada em conceitos, enfim, se fosse traduzir ao pé da letra, não tem como, porque esse Tiefenpsychologisch é um adjetivo em alemão que quer dizer que é psicologicamente profundo, né? E aí, estão preocupados também na relação pai e mãe, mas só que essa teoria se baseia mais nos Frühstörungen, em alemão quer dizer os distúrbios do cedo, né? Ou os problemas que aconteceram na sua infância, durante a sua infância, do 0 aos 3 anos. Né? Ou na idade, no, na parte intrauterina até. Até aos 3 anos de idade. E aí, numa classificação geral, você tem tipos de pai e tipos de mãe na relação, certo? Então você tem a mãe Fertigungsmutter, que é a mãe que envenena, né? A mãe que envenena é um tipo de mãe que é manipula, enfim, você tem os tipos de mãe que conseguiu classificar ou os tipos de relações maternas e os tipos de relações paternas que a gente conseguiu classificar mais ou menos para a gente ter uma ideia de como a personalidade daquela pessoa vai se estruturar, entendeu? Então, uma pessoa que cresceu sem mãe, por exemplo, uma mãe que é omissa, uma mãe que não é carinhosa, tudo, vai ser uma pessoa no futuro. Não precisa ser, por causa das compensações, aí vem outras coisas, mas só para vocês terem uma ideia, ele vai ser mais carente, por exemplo, né? E a carência pode se manifestar em diversas formas. Ou pode ser que ele seja tão carente ao ponto de não querer demonstrar, e a gente só vai ter acesso ao comportamento dele inconsciente de querer não demonstrar a carência. Vocês estão entendendo? Então, quando eu peço para as pessoas me enviarem um relato do pai, é claro que a gente também leva em consideração os pais depois dessa fase, né? Mas é uma parte muito importante para a gente. Mas na adolescência, por exemplo, se a gente pegar pai e mãe que ainda compra, estou dando exemplo, tá? Que compra bichinho de pelúcia ainda para o filho de 16 anos e o filho curte essa relação, você fala, meu, tem algum problema aí nessa relação? Não tá normal, certo? Para as pessoas leigas vão ver, ah, meu, isso aí é amor, para de encher o saco. Mas não tá normal, porque, enfim. Então, lógico, então quando eu peço para as pessoas me enviarem um relato do pai e da mãe, é justamente para eu ter uma ideia de como ela foi criada, tá? Ou de como foi a infância e a adolescência dela. Se no e-mail ela me fala, meus pais se separaram quando eu tinha sei lá, 1 ano de idade, e meu pai foi embora, e eu só revi ele quando ele tinha 15 anos, e aí ele me fala, aí hoje a relação dele, minha dele é normal, é como se nada tivesse acontecido, eu vou falar, não, peraí, calma aí, não, não é assim. Se eu já sei que seu pai se mandou quando você tinha 1 ano e voltou quando você tinha 15, teve um período crítico dos 2 aos 3, do 1 aos 3, que você ficou sem pai, e aí existe um termo para isso em alemão chamado Vatermangel, que é a falta de pai, e existem as sequelas para isso. por mais que você tenha tido uma infância que a sua mãe conseguiu compensar, os avós, o irmão mais velho, sabe, assim, uma coisa perfeita. Inclusive, eu tive uma paciente assim, o irmão assumiu tudo, mas só que, e aí tudo isso, mas só que a falta do pai verdadeiro tá lá. Mas só que ela vai ser recalcada, porque vai ter as compensações, tudo e tal. Mas uma hora as compensações não vão aguentar mais e você vai ser confrontado ou confrontada com esse tema. É onde surgem as depressões, tudo e tal. E aí a gente vai ter que rever essa relação no passado para você superar isso. Porque foi uma coisa que você não superou. Por isso que aqui a gente fala, por exemplo, que a despedida é muito importante. Tem paciente que vai embora sem se despedir. Aqui tem os rituais de despedida, né? Tem a última terapia de grupo, ou tal, se despede, enfim. Tem paciente que não faz isso. Mas aí a gente fala, pô, se você não se despede, você não fecha um ciclo. Que a nossa vida é de ciclos, né? E se você não se despede, você deixa uma ponta aberta. E essa ponta aberta pode ser que vá te cobrar lá no futuro. Porque se você deixa uma ponta aberta, você tem que recalcar isso. É um problema que não está solucionado. Então você recalca. Mas está lá. E quantas pontas, quantas coisas em aberto a gente deixa na vida, gente? Ou detalhes. Sabe aquela coisa de comentar, ah, vamos sim ver, ah, vamos, me liga, tal, que a gente brinca que o brasileiro é assim? Isso é uma situação em aberto. E aí toda vez que você encontra essa pessoa, fica aquela relação, né? Você fala, de novo ver, aí você fica com vergonha de ver a pessoa de novo, a pessoa também. Aí, ó, tá vendo? Já cria um conflito, já cria um negócio aí, um distúrbio nessa relação. Então, por mais que, no Fata Manga, né, na ausência de pai, que teve uma infância maravilhosa, tudo, tem uma ponta aberta, aí já estamos falando de uma estrutural, né? Enfim. Então, essa teoria, a Tiffen Psychologische, ela é baseada nos Frühstörungen que eu falei para vocês, que são os distúrbios do mais cedo, né? Os distúrbios do cedo. E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma visão geral da personalidade ou da pessoa, tá? Por isso que eu peço no e-mail para aqui. Porque, gente, é um e-mail. Eu não estou fazendo uma avaliação, não estou fazendo nada. Então vocês concordam que a minha base de informação, o tanto de, vai ser irrisória, não vai ser nada. Eu não tenho a pessoa na minha frente. Eu nem estou ouvindo a voz dela, porque avaliação de voz, às vezes, para mim, pode ser que eu perceba a pessoa ficou triste agora, sabe? Mas é um e-mail, que aí eu já dependo da palavra, como que ela vai escrever. E como o que ela, né? Aí eu fico tentando fazer uma anamnese. Isso não existe, tá, gente? Em medicina. Mas é meio que eu tô desenvolvendo uma técnica nova de você avaliar a escrita da pessoa da forma como ela escreve na frase, associando com o texto dela. Gente, é internet, gente. É a selva, né? Como diz o Sacani lá do Space Today. Aqui é a selva, cara. Então, tipo, não vem psicólogo ou psiquiatra, falar, que absurdo tal, eu não tô atendendo ninguém, eu não tô fazendo, por exemplo, igual o Ítalo Marcini faz, né? Fala que a técnica pica das galáxias, não sei o que, que o Olavo de Carvalho inventou, teoria das camadas da personalidade, blá, 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 a técnica, isso é o certo, não, eu tô falando a base que eu uso para fazer o sobrevivendo psicamente, e é legal que eu recebo feedback, e o pouco que eu falo, às vezes por exemplo, já teve caso aqui de a pessoa estava sem coragem de trocar a psicóloga, né? E do jeito que ela relatou para mim, eu falei, meu, sei lá, eu tentaria com um psicólogo diferente, tá aparecendo tudo, trocou psicólogo, tá adorando, tá no céu, agradece, me agradeceu. Enfim. Então, eu quero que vocês entendam, e você que mandou a mensagem aqui para mim, que quando eu peço o relato do pai e da mãe, é para eu ter um mínimo, um pouquinho mais de informação do que eu já, o mínimo do que eu já tenho, certo? O pouco que eu já tenho, quer dizer. Então, se você me perguntar, eu dei exemplos aqui, né, como que afeta. Existe um gráfico chama, ou um modelo que chama vulnerabilidade e estresse. E ele mostra que por que que toda pessoa pode desenvolver depressão. Isso depende de uma série de fatores, de como foi a infância, a criação dela, junto com a situação atual, né? Os conflitos e tal. Dependendo da conjuntura, você pode desenvolver depressão. Isso pode ser uma pessoa que teve uma infância maravilhosa, não tenho nada para falar, nada, não se tem nada para falar, nada. Sempre foi lindo, né, na parte de relação com os pais, junto com a situação atual, né? Aí às vezes acontece uma coisa tão foda na vida dela que não importa se ela é estruturada psiquicamente muito bem, não importa, ela vai ter depressão. Sobre esse gráfico e mais sobre as causas de como isso, mais um pouquinho mais detalhado, tem uma playlist aqui no canal, gente, chama Psicoeducação. São três vídeos de mais ou menos de 15, 20 a 30 minutos, tá? E tem um desses vídeos tem sobre o gráfico, o modelo vulnerabilidade estresse, e tem um gráfico que eu desenho lá com a câmera e tal, eu vou falando. Ficou bem legal, tá? Eu tava até pensando em fazer uma nova playlist de psicoeducação mais profunda, com mais vídeos, com mais detalhes. Talvez eu faça. Ou eu vou ter que fazer de qualquer jeito, pelos planos que eu tô tendo. E é isso, certo? Vou aqui pro chat agora. Vamos lá. Conversaram bastante, ninguém prestou atenção no que eu tava falando, né, seus cajumbrega, que nem eu falo pro meu filho. Legal esse tema. Ontem mesmo eu estava pensando a Julie Ear. Estava pensando sobre isso. Pais da década de 50 trabalhavam com os filhos. Na década de 70, o Brasil ensinou e virou urbano. Primeira vez que consigo. É isso aí, Julie. Também tem a ver com nessa parte comportamental que eu falei para vocês no começo, do Sapolsky e tal, que ele comenta isso, que eu vou comentar no próximo vídeo, né? No vídeo da próxima semana agora. O Zeitgeist, né, o espírito do tempo, também tem a ver, também influencia nosso comportamento. Primeira vez que consigo acompanhar a live. Salve, Bruna, muito obrigado se estiver ainda aí. E a Júlia continua a argumentação, muito boa. Final de semana, com quem ficar, os pais computavam. É isso aí. Overdue Now. Julie, estava vendo um historiador falar no Twitter como o século XX. É o único século que as pessoas se classificavam por décadas de maneira tão hermética. Interessante. Sem pais que se dedicam, de repente as pessoas começam a buscar aconchego em categorias herméticas. Claro, né? Que pode ser também até o porquê que as pessoas procuram religiões, né? Existe uma explicação psicodinâmica, né? A pessoa só vai buscar uma religião hoje em dia, no século XXI, por causa de uma falta aí, né? Ou as pessoas só vão se apaixonar por um mito igual ao Bolsonaro, por causa de um distúrbio estrutural. E a mãe que envenena por proxy, por exemplo, e a mãe que é envenenada? Por Deus, a igreja, ela é envenenada. Por quem tem outra pessoa envenenada? Deixa eu ver aqui. E a mãe que envenena por proxy? O que você quis dizer com isso? Por exemplo, a mãe que é envenenada por Deus ou a igreja ou outra pessoa, e ela envenena por quem tem outra pessoa envenenada, ela contra o filho. Tipo, isso talvez também tem aquela explicação do Sapolsky, né, que passa de geração em geração. Um comportamento de geração, ela passa para a geração seguinte, né? Não é muito difícil de imaginar isso. É claro que ele vai se enfraquecendo ou se diluindo conforme vai passando o tempo, mas pode acontecer, né? Tem um monte de gente que é evangélico, né, crente, vai na igreja, tal, o católico praticante que a gente fala, e os filhos não são assim, né? Então vai se diluindo. Boa, obrigado, Bruna. Dá like quem não deu. Muito obrigado. Eu esqueço. Cisne Negro. Eu assisti faz tempo esse vídeo, Vinícius. Cisne Negro, mas, nossa, faz muito tempo. Eu lembro, não lembro, não. Como que é? Eu lembro da dançarina, do balé e tal, mas. E ela morre no final. Desculpa, não. Spoiler. Recalcar é um conceito muito interessante. É, recalcar. Em alemão chama Verdrängung. Recalcar é inconsciente, né? Óbvio, mas é um mecanismo de defesa do ego mais eficiente, né? Não é muito eficiente, porque ele uma hora estoura, né? Com o passar dos anos, mas ele é bem eficiente. E sem ele, acho que a gente não conseguiria desenvolver. Porque a gente recalca muita coisa quando criança. Você enfia minhoca na cabeça da mãe. Fazem a cabeça da mãe dizendo: Ô, filho, tá. Ah, sim, né? A parte social, né? E aí é outra coisa também que influencia o comportamento. Não é só. O conceito de. Como chama? De Verdrängung, de recalque, não é só. Explorado pela psicologia, não. Tanto é, tá aqui, ó. O Hermas, apesar que ele tá dando umas bolas fora por causa da pandemia, mas ele é bom, né, na parte psicodinâmica. Aqui ele analisa, ó, de Narcissus e Gesellschaft, um ein Psychogramm, sociedade narcisista, a sociedade narcisista, um psicograma. Ele analisa a sociedade, não só nesse livro, em outras várias, e ele coloca o. Ele coloca o as, a parte, a teoria psicodinâmica para analisar a sociedade, né? E esse aqui também é um livro bom, não sei se tem em português, do Carl Koenig, que Abwehrmechanismen, que é o mecanismo de defesa do ego, né? É um livro só para explicar os mecanismos de defesa do ego. Então aqui a gente tem um, quer ver? Tá, o primeiro é o Verdrängung, para vocês verem. Tá vendo lá, página 18? O primeiro de todos é o Verdrängung, que é o recalque. É um conceito bem, 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 bem importante. Salve, Ricardo. Bom dia. Faz tempo que não vejo você por aqui. Mendonça Neto. Bom dia. Legal. Você gostou do vídeo, Mendonça? Valeu. Prestou atenção? Sim, uai. Então, beleza, Julie. Eu acredito em vocês. Já ansioso sobre o novo. Vídeo de psicoeducação. É, eu tô trabalhando nisso. Ricardo, como que a gente vai ver a cabeleira do Balta? Ai, meu Deus do céu. Eu tô usando chapéuzinho porque tá muito feio. Eu vou falar para vocês. A minha vontade, já que aqui dá para fazer tudo como médico, você aparecer do jeito que você quiser, eu pensei em fazer aquele. Deixar aqui crescer, fazer o rabão de cavalo, tá ligado, gente? Tá ligado? Eu pensei, falei, vou deixar um rabão de cavalo, tudo careca e rabão de cavalo aqui, porque só tem cabelo aqui. Mas tá tão difícil para crescer, tá foda, mas vamos lá. O que que é essa abreviação, Jefferson? TEA. Eu não tô acostumado com a abreviação de doença em português, principalmente em psicologia. Julie, muito obrigado pelo elogio aqui do canal. A gente tenta deixar uma qualidade aí para vocês e realmente ajudar a fazer a diferença. Jefferson, se você estiver ainda aí, me responde, por favor, o que é TEA? Transtorno? Alguém sabe o que é TEA em português? Ah, no espectro autista, tá bom. Olha, autismo é uma coisa que eu não atendo paciente com autismo, não tenho a menor experiência. O pouco contato que eu tenho com autismo é em plantão, aí é quando eu interno o paciente também com psicose, né, esquizofrenia. Tentativa de suicídio, violência doméstica, enfim, álcool, intoxicação aguda. E aí você tem os pacientes que estão internados, porque tem. Você tem aqui um departamento que é para os pacientes que têm retardo mental, tá? E tem aí distúrbio de comportamento. E aí vira e mexe, tem um paciente autista que ficou agressivo em casa. E aí interna, e aí fica lá nesse departamento que eu não tenho o menor contato. Só vou ter contato nesse departamento quando eu tô de plantão, e aí eles me ligam, e aí tem uma intercorrência nesse departamento com esse paciente. E é aí que eu vou ter contato com o autista. Ou Estou lá no plantão, me liga o médico emergencista e fala: Ó, tô com um paciente aqui, autista, tá agressivo em casa, tudo, bateu na mãe, quebrou as coisas, eu tô levando ele aí para ir para vocês. Aí eu falo: Tá bom, pode trazer. Então, o tratamento do autismo que eu tenho é na parte aguda quando tá violento, tá? Eu não tenho o menor conhecimento, nunca li sobre autismo. O que eu leio são reportagens e artigos que saem sobre coisas que aí me interessam. Por exemplo, tratamento, a cannabis mostrou efetividade para um tal tipo de autismo. Aí eu vou lá e leio, certo? E aí eu leio mais a parte fisiológica, onde interage as moléculas, tudo, mas aí é por causa das drogas ilegais, tipo psicodélico também, cannabis, aí é o que me interessa. Mas o autismo em si eu não penso, não. Tem tanto canal bom no YouTube sobre autismo. Eu acho que tá bem. Vocês estão bem abastecidos sobre com isso, né? E tem também canais de autistas no YouTube relatando. Meu, eu tenho até um que eu acompanho. Eu vou aqui mostrar para vocês. Pera aí. Diário de um autista, tá? O canal chama Diário de um autista. Ele é autista e ele fala de como vocês devem se comportar, como que um autista sente o mundo. É muito foda esse canal, tá? Eu sugiro muito para vocês. Então, por isso que eu não pretendo, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre autismo, alguma coisa, se inscreva lá no Psicamente Chat, no Telegram, interajam comigo ou mandem um e-mail no sobrevivendopsicamente@gmail.com e a gente pode ver o que pode fazer. Ah, claro. Gente, você está falando aqui, Vinícius, que de um filme que a mãe era controladora dentro com uma criança que era autista. Isso acontece muito, a gente vê, certo? Como os pais, né, a sociedade também não sabe lidar com doença mental, aí eu estou falando dentro das psicoses ou doenças como autismo e tal, os pais não sabem como se comportar, até na síndrome de Down também, não sabem como se comportar. E aí eles acabam, sem querer, também podendo gerar transtornos na personalidade daquela pessoa, né? Então aí vem. Então, é tipo um paciente que já tem. Existe paciente com esquizofrenia e um transtorno de personalidade, sabe? É, tipo, é complicado. Valeu, Ricardo, pelos elogios. Olha, Ricardo, as pessoas que sempre conversam comigo aqui desde o começo, nisso assim, essa memória fotográfica assim de eu sou bom, sabe? Eu vou lembrar da pessoa. Ou se alguém falar: Ah, eu sou aquela pessoa que falou com você aquele dia tal, eu vou lembrar. Então, mesmo que se a gente chegar a 100 milhões de inscritos aqui, essas pessoas do começo sempre vão ser especiais e morar no meu coração. Tem muito psicólogo. Aí você tem, respondendo aqui, tem muito. O Overdeu Novo tá falando que tem muito psicólogo que acompanha Down, autismo, crianças com autismo, crianças com Down, né? Problemas mentais assim, graves. E aí foi isso que estimulou ele a fazer psicologia, né? Você também tem, as pacientes psicóticos, por exemplo, eles têm que fazer psicoterapia. Existe uma psicoterapia específica para esses pacientes, né? Então, até que até a arteterapia e a terapia, a musicoterapia, também surgem aí no contexto para tratar psicoses, e hoje está sendo usado mais também usado para as doenças neuróticas. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Hoje foi legal pra caramba, batemos um papo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês gostam do conteúdo ou gostaram. Curtir, comentar, participar, Psicamente Chat lá no Telegram. E eu vejo vocês no próximo vídeo.
Opa, vídeo não, vídeo não. Para quem tá vendo, para quem tá ouvindo o podcast, até o próximo podcast. Como eu disse, a gente está fazendo aqui o podcast ao vivo de domingo, às 11 horas, horário de Brasília, lá no canal do YouTube, Psicamente, mas ele é transformado em podcast, graças ao nosso amigo da galera, Rafa. Valeu, Rafa! Vejo vocês no próximo podcast.
Sucesso para todo mundo!
Música.